Aleluia, glória a Deus, graça e a paz, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo à casa do Pai, você que está aqui. Nós também, com muito respeito, saudamos aqueles que, de uma maneira ou de outra, seja lá qual veículo, tem acesso a essa palavra. Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus possa encontrar espaço aberto para ministrar a sua vida. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui em família, servindo a igreja, servindo na casa do Pai, falando daquilo que nos transformou, do amor de Jesus que tocou a nossa vida. É uma grande honra poder estar aqui. Amém, irmãos?
Ele falou o que eu ia dizer, então só quero reforçar que é uma alegria muito grande estar na casa do Pai. Gostaria de reforçar também esse convite para as pessoas que puderem estar presencialmente. É que venham, é maravilhoso nós estarmos aqui, poder olhar no rostinho de cada um e ter a certeza que essa comunhão, essa assembleia dos santos, né, ela agrada o coração do Pai. Que o Senhor possa falar o nosso coração nesse dia, nessa hora, através também das palavras que nós vamos ler. Vamos lá, queridos, então, em João, gostaria que você acompanhasse comigo, João 21. Nós vamos ler um texto bem conhecido, vamos ler rapidamente, do versículo 3 ao versículo 17. E diz assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Ainda vamos ler ali em Atos, segue um pouquinho aí na palavra. Atos 2, do versículo 38 ao 41. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida.
Aleluia. Meus queridos, quero convidar vocês mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, com muita humildade, Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e sua majestade. Nós oramos, Senhor Deus, clamando em nome de Jesus, se manifesta, Senhor Deus, nesse momento. Se manifesta, Senhor Deus, toca, Senhor, no nosso coração. Quebra, Senhor Deus, as barreiras, Senhor Deus, que muitas vezes têm impedido a compreensão acerca da Tua Palavra. Nós precisamos receber a Tua Palavra, Senhor Deus, e permitir que ela nos transforme, Senhor Deus, e que sejamos instrumentos da Tua glória. Esse é o desejo, Senhor Deus. Reconhecemos os nossos erros, nos posicionarmos, Senhor Deus, e servir, Senhor Deus, como aqueles filhos que levam alegria ao Teu coração. Nesse momento, Pai, em nome de Jesus, faz em nós o que é necessário. Nós repreendemos todas as ciladas e armadilhas do inimigo em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento, toda distração seja anulada agora e toda atenção voltada para a Tua Palavra. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Pai, que o Senhor nos use como ferramentas do Senhor. Apesar das nossas limitações, nós queremos, Senhor Deus, manifestar a Tua glória acerca dessa palavra, da compreensão e fala com os Teus filhos. Nós, para isso, precisamos do agir do Teu doce Espírito. Nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos por ouvir a Sua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você que está em casa, você que está aqui no templo, seja muito abençoado acerca dessa palavra, mas eu desafio você. Guarda um pouco os teus conceitos, segura, abre o teu coração, deixa o Senhor fazer através dessa palavra e que haja uma revelação, que haja uma transformação a partir dessa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é uma palavra... Mais uma vez, que seguindo a série da nuvem das testemunhas, nós podemos aprender com muitas histórias, com muitos personagens, muitas situações que aconteceram e que hoje fazem toda a diferença na nossa vida. Nós gostamos muito desse personagem, desse homem, desse servo do Senhor chamado Pedro. Muitas vezes, quando nós pensamos a respeito do testemunho, da história de Pedro, algumas lembranças nos vêm à mente. Não há como você não pensar em Pedro e não lembrar dele negando a Cristo. Não há como você pensar em Pedro e não imaginar aquele ímpeto quando deu aquela espadada na orelha de Malco e arrebentou a orelha dele. Um homem impetuoso, um homem cheio de postura, cheio de atitude, mas... Neste texto especificamente que a Tuane leu, eu quero chamar a atenção. Eu vejo com muita alegria, com muito desejo de aprendizado sobre esse momento específico. Sobre esse momento tão especial narrado no capítulo 21. Vocês percebam, há pouco tempo atrás, Pedro havia negado a Cristo. A sua vida, eu imagino aquele sentimento de culpa que ele trazia consigo. Eu imagino a amargura até no seu coração... Falando, puxa vida, eu diante de uma situação, diante de uma oportunidade, eu acabei escolhendo e agindo conforme, não sei, talvez ele não conseguisse nem explicar o porquê havia agido, reagido daquela maneira. E ele buscava seu sustento, buscava o seu trabalho, através do seu trabalho, aquilo que ele sabia fazer, buscar um estilo de vida, vou voltar para a minha vida, vou voltar para o meu trabalho. Nesse particular, quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Quantos irmãos já caminharam ao seu lado, ao teu lado, ao meu lado, e que de uma maneira ou de outra entenderam que havia acabado a vida com Deus, o ministério, e estão buscando em outros caminhos? Esse é o primeiro passo para que a pessoa se afaste definitivamente, se desvie dos caminhos do Senhor. Olha a importância de aprendermos com isso. Pedro, esse exemplo para as nossas vidas, é assim que ele estava fazendo. Nessa noite, buscando através do seu trabalho, o seu sustento, e mais uma vez, um trabalho mal sucedido. Eles voltavam porque a palavra nos ensina, não haviam pego nada, eles estavam voltando decepcionados. Eis que uma voz da praia aborda aqueles homens e pergunta, o que que deu? Pegaram muita coisa? Como que foi? Como que foi a pescaria? Infelizmente, eles não tinham um bom resultado para apresentar. Talvez suas necessidades faziam com que aquele barco carecia que tivesse cheio de peixe, mas não estava. Mas o Senhor fala assim, ó, vocês fizeram errado. Façam dessa forma, joguem a rede para lá. E aí eles têm uma experiência e mais uma pesca maravilhosa. É Jesus. Jesus respondeu. João, quando falou para Pedro, é o Senhor que está lá na praia. Pedro, ele fala a palavra que ele estava em outras versões, fala que ele estava despido. Então ele se vestiu, se jogou, se lançou, porque ele queria chegar rápido. Se era o Senhor que estava lá, então é para lá que eu vou, e eu vou com rapidez. Quando chega na praia, Jesus o espera. Jesus o espera para oferecer restituição, para oferecer cura mais uma vez. E tudo isso acontece à mesa. É necessário comunhão, o lugar da comunhão. O Senhor esperava, ele já tinha feito fogo, ele já estava esperando aqueles homens, porque sabia que era necessária uma conversa poderosa, do tipo de conversa que muda a história de qualquer pessoa. Eu me lembro da conversa que eu tive com o Senhor. E por seu amor, eu fui transformado. Não há como não comparar. Se lembre, meu querido, minha irmã, se lembre como foi que o Senhor te chamou. E como foi que o Senhor te chamou aquela outra vez que você estava olhando para as coisas do mundo, assim como Pedro estava fazendo. Como é maravilhoso a expressão do amor de Jesus. Como é poderosa essa transformação e a maneira que ele atua em nossas vidas. Ele mudou a história de Pedro. Ele mudou a minha história. A partir disso. A partir disso. A partir desse evento que ocorreu nessa praia. Por que que aconteceu? O que aconteceu? Transformou, porque Pedro, no seu ímpeto, ele poderia ser um testemunho negativo para as pessoas. Um cara que reage impetuosamente, muitas vezes afoitamente, porque ele era amigo de Jesus. Porque ele estava sensível ao Espírito Santo. Porque ele deu ouvido ao Senhor. A sua vida foi transformada. Eu louvo a Deus, porque nesse encontro houve cura. Houve cura quando muitos de nós, tenho certeza, olhamos para as pessoas, puxa, mas aquele está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo, com facilidade apontamos o dedo. Olha o que Jesus fez. Ele era o próprio Jesus que foi traído por Pedro. Ele falou assim, viu, eu tenho um plano para você. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para mim. Ele transforma a vida e transforma a história. Ele transforma. Agora tem um outro ponto muito importante. Porque Pedro nos ensina, não tem a ver com ele, tem a ver com Jesus agindo através da vida dele. História maravilhosa, história maravilhosa. Homem com grandes características, pronto para cometer coisas erradas, mas por submissão, por obediência, por humildade, ele se posiciona e fala, Senhor, faz em mim o que é necessário para que eu seja transformado num instrumento da sua glória, em nome de Jesus. Amém?
E Pedro não é diferente de muitos de nós, não é mesmo? Nós podemos muitas vezes olhar para Pedro e talvez até nos enxergarmos nessas características que são tão marcantes dessa pessoa, né? Ele não foi apenas um personagem de uma história, mas ele tem sido testemunha para nós até os dias de hoje. Agora, é fato, queridos, que muitas vezes quando nós erramos, nós podemos, como diz o ditado, você pode passar 10 anos da sua vida fazendo coisas boas e em um único minuto, numa escolha errada, numa decisão errada, você pode comprometer toda aquela sua moral, vamos dizer assim, você pode ser marcado por essa escolha. E eu creio mesmo que o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa manhã, porque nós tivemos essa experiência também. Nós começamos o nosso relacionamento errado, nós poderíamos ter ficado com aquela experiência, nós poderíamos ter caído e permanecido nesse erro, mas Deus, pela sua misericórdia e pelo nosso reencontro com Ele, a nossa decisão de levantar e continuar caminhando, fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Não somos melhores do que ninguém, mas temos buscado aquele que é melhor do que todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, mesmo que quando a gente fala em Pedro, vem a nossa memória aí que ele negou, que ele cortou a orelha do soldado, que ele fez tantas coisas erradas, nós também precisamos nos lembrar de algumas características na vida desse homem. E eu quero começar falando sobre a obediência. Por mais que ele fosse um homem tempestuoso, eu imagino assim que Pedro era um cara cheio de opinião. E a Bíblia diz que ele era essa pessoa, né? Ele dizia, tu és, ele foi o primeiro a declarar, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E na mesma fala ele leva uma repreensão, ele leva um pito, como diria o Cid, ele leva aquela enxugada ali de Jesus, que olha, porque ele disse, não, o senhor não vai morrer, isso não vai acontecer, nós vamos defendê-lo. Ele era uma pessoa obediente. Vocês imaginem que lá na primeira vez que ele se encontra com o Salvador, ele está trabalhando e é interessante que se repete essa cena aqui depois da ressurreição, e eles estão naquela pesca e a coisa não acontece, e Jesus fala, olha, você jogue a rede do outro lado. E ele era o pescador. Se você parar para pensar, Pedro poderia dizer, Jesus, o senhor entende de carpintaria, né? Até onde eu sei, tu és carpinteiro e o pescador aqui sou eu. Muito provavelmente ele veio de uma família de pescadores, ele tinha essa experiência. Ali estava também com seu irmão. Então ele poderia dizer até aqui tudo deu certo. Tem dias que funciona, tem dias que não funciona, é assim mesmo. Funcionou com os meus pais, era assim. Mas ele foi obediente e por várias vezes, mesmo cometendo seus erros, ele obedecia. Ele era uma pessoa disposta a obedecer. Eu vejo que essa característica foi algo que ajudou Pedro a se levantar, ajudou ele a continuar e é uma inspiração para nós.
Bem, uma outra característica que eu admiro muito, a ousadia de Pedro. Em Mateus 14, no verso 28, fala acerca daquele momento em que eles estão, mais uma vez, eles estão na água e Jesus, o Senhor, vem e eles não reconhecem, não entendem e começam uma situação assustadora até que quando ele se depara com a informação de que é o Senhor, então eu vou me lançar, eu vou naquela direção, eu posso estar amedrontado, eu posso estar passando por uma situação que me traz insegurança. Ele se posiciona, fala assim, não, eu vou, me faz ir, porque se os outros querem correr, estão com medo, estão achando que é fantasma, pois bem, eu quero saber, eu quero provar, eu quero tocar, e se foi por isso, o impossível vai acontecer, me faz andar pelas águas, me faz andar sobre elas, me faz que eu tenha condição de fazer coisas que naturalmente não fariam. Todos, muitos daqueles homens, eu creio que todos eles, a não ser Pedro, gostavam da segurança do barco. Não, eu vou ficar aqui, e se puder vou remar na outra direção, porque eu não sei quem vem lá. Mas Pedro se posiciona. Meus queridos, quantas vezes nos falta ousadia, nos falta coragem para realmente cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu falo para a igreja, mas falo para mim também, que eu aprenda isso, que amanhã eu possa praticar essa ousadia, quando muitas vezes sou desafiado a falar do Evangelho, a viver esse Evangelho, ministrar sobre a vida das pessoas e falo, não, é melhor eu ficar sentado. É melhor eu ficar no barco, é melhor eu ficar quietinho. Pedro nos ensina, a ousadia dele é algo que nós precisamos olhar e aprender. Meu querido, seja ousado, mas não seja afoito. Seja ousado a partir da palavra do Senhor. Era isso que trazia a condição para Pedro.
Pedro também, parece um contraponto, parece que não faz muito sentido, mas Pedro era uma pessoa humilde. A pessoa humilde, ela consegue reconhecer suas limitações. No mesmo momento que Pedro diz, se é o Senhor, me manda ter contigo. Ele vai, e é maravilhoso. Vocês conseguem imaginar que a única pessoa, além de Jesus, que andou sobre as águas, numa época que não existia truques, que você já deve ter visto lá, né, na TV, alguns truques das pessoas fazendo, caminhando pela água. Nesse tempo não existia nada disso. Era tudo muito real. E ele disse, eu vou, nesse mesmo momento. Ele diz, agora que eu estou aqui, eu estou com medo. E ele afundou, e ele poderia só afundar, mas ele disse, salva-me, Senhor. Ele reconheceu, eu estou com medo, estou afundando, então socorro. Sabe, quando você está numa situação que você percebe que precisa de ajuda, ser humilde vai te ajudar muito. Você precisa ir para o seu líder. Nós não somos super-heróis, nós não somos super-poderosos, nosso Deus é. E o nosso pedido de socorro precisa ter essa característica. Eu preciso ser humilde para reconhecer que eu preciso do Senhor. E eu quero ir além, queridos. Eu preciso reconhecer que eu preciso de você. Eu preciso reconhecer que eu preciso da minha líder. Eu preciso reconhecer que eu preciso do corpo. Eu preciso estar ligada. Sabe, Pedro tinha essa característica. Na época ali de Jesus, como muitos sabem, existia um pensamento muito forte acerca de como deveria ser o Messias. Ele deveria ser o Messias guerreiro, aquele que vinha para impor o seu reino com violência. E ali mesmo, no meio dos discípulos, se percebia que existia esse pensamento. Mas precisava ser humilde para dizer, não foi assim que Deus planejou. Está na palavra, mas ele falava de um reino espiritual. Ele falava de algo que não era do jeito que eu estava pensando. E às vezes nós temos um pensamento formado na nossa mente acerca de algo, ou de até mesmo como Deus deve agir nas situações, mas eu preciso ser humilde para reconhecer que eu não sei de todas as coisas. Eu preciso do socorro, eu preciso da orientação, eu preciso ser humilde para ser ensinável. Pedro era ensinável. Quer ver a alegria do coração de um líder? É quando ele tem um discípulo ensinável. Quer ver a alegria do coração do pai? É que você tem um coração ensinável. Porque ele deseja nos ensinar. Porque ele deseja nos levar a um nível mais alto. Mesmo que você erre. Eu estava aqui recordando quando o Otávio começou a caminhar. Eu não me lembro dos tombos dele. Graças a Deus nunca teve nada muito grave. Mas eu me lembro do dia que ele deu os primeiros passos. Ele foi... Deus não estava nem comigo, era com... pai dele, o avô, e ele estava ali, a gente preparando as coisas para a festinha, e ele deu os primeiros passinhos, e aquela alegria, aquela festa, ninguém ficou exaltando, às vezes que ele caiu, mas nós valorizamos os passos que ele deu, e aí Deus como nós, pai, ele diz, venha, você consegue, e se você cair, você se levanta, porque eu estou aqui, venha para mim, essa é a direção. Você vai conseguir. E eu quero dizer, se um bebê que não sabe andar, consegue aprender que mesmo caindo, ele consegue caminhar, ele vai chegar ao objetivo. Nós precisamos ser humildes para reconhecer. Nós caímos, nós erramos, nós tivemos que mudar o nosso pensamento várias vezes. Tivemos que transformar nossa mente em Cristo. Mas valeu a pena, vale a pena, queridos. Então, ele quer nos ensinar, Deus quer nos ensinar através da vida de Pedro, dessa pessoa que está nessa nuvem de testemunha para nós. Ele está dizendo, venha, não importa se você caiu, não importa como você começou, continue. O importante é que você chegue lá, não desista, não fique à beira do caminho.
Outra característica que me chama a atenção e também eu reconheço que muito provavelmente tem como consequência resultado acerca da humildade, que é o arrependimento. Pedro arrependido. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, 62, a palavra fala assim, chorou amargamente naquele momento em que ele negou pela terceira vez. A palavra nos ensina que Jesus olhou para ele, talvez quando cruzou o olhar com o Senhor, ele deve ter sentido uma culpa muito grande, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Ele deve ter sentido um sentimento, eu imagino essa situação, o mundo desabando sobre a cabeça de Pedro, mas Jesus olhando para ele e pensando assim, era necessário que isso acontecesse. Era necessário isso acontecer. Eu tenho planos para você. Jesus misericordioso, é assim que ele nos trata. Mas reconheça a importância da humildade como consequência o arrependimento. E o arrependimento genuíno, ele é comprovado. Porque aquilo que eu fazia errado, eu permito que o Espírito Santo, o Senhor, me convença e transforme isso. Como a Tuane falou, nós começamos errado, mas nós não vamos terminar errado. Porque nós aprendemos, porque o Senhor nos olhou para nós, filhos, arrependam-se, mais adiante em Atos, em determinado momento, mais específico no capítulo 2, versículo 38, a leitura do texto em que, Tony, você pode ler mais uma vez, por favor, Atos 2, o 38.
Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
É pressuposto, meus irmãos, é pressuposto. O Senhor nos chama ao arrependimento e que possamos declarar, reconhecer, não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. É isso, é sobre isso que precisa ser vivido, pregado, sentido, experimentado todos os dias pela nossa vida. Assim Pedro nos ensinava. Nós precisamos ser zelosos, vigilantes verdadeiramente. Porque muitas vezes, quando temos a personalidade muito forte, eu já vi pessoas assim, uma personalidade muito forte, a ponto de dizer, eu não erro. Ponto. Errou. Eu não mudo, porque o mundo vai ter que mudar. Todas as circunstâncias, quando o erro está em mim. Humildade, tão importante. Tão importante. E a consequência, o arrependimento, e o arrependimento genuíno na presença do Senhor, a transformação vai acontecer em nome de Jesus.
Aleluia. Nós percebemos aqui que esse momento em que chorou amargamente, talvez você já tenha vivido essa experiência. E às vezes, me ocorria enquanto o pastor Psite falava, que às vezes o nosso choro, ele dura um pouco de tempo e é suficiente. E às vezes esse choro amargo, ele dura mais tempo, porque é um processo. Mas ali foi o início da restauração. Foi o momento em que ele caiu em si. Vocês percebem que nós estamos tentando falar de características boas de Pedro, mas parece que a gente sempre está sendo puxado para lembrar daquilo que ele fez, de quem ele era e da dificuldade que talvez ele mesmo sentia. Muitas vezes eu tinha esse sentimento, meu Deus, nem eu me suporto, nem eu me aguento, eu não consigo mais mudar. Eu já tentei de tudo, eu tentei acertar e eu errei de novo. Mas a palavra de Deus nos fala em João que sem ele nada podeis fazer. Pedro não conseguiria, por melhores que fossem as qualidades dele, ele não conseguiria ser a pessoa que o Senhor esperava sem o próprio Deus, sem o próprio Senhor na vida dele. Nós não vamos conseguir sozinhos, nós não vamos conseguir sem esse olhar de Jesus, que não é um olhar de acusação, mas é um olhar, eu te conheço, eu sei quem você é. E parece que o mundo de Pedro vira do avesso, porque ele achava que ele ia até o fim. Ele achava que o que ele sentia, e eu já vou entrar aqui no quinto ponto, porque ele amava Jesus. Não era questionável se ele amava ou não, ele amava. Ele estava presente em todos os momentos mais importantes do ministério. Ele viu curas. Existe até uma brincadeira que diz que ele negou a Jesus porque ele curou a sogra, né, de Pedro. Essa é antiga, mas ainda dá para rir. Dá para acreditar também. Mas ele está ali e ele vê o milagre acontecer na sua vida e na vida de outras pessoas. E ele vive experiências tremendas. Mas ele ainda não tinha um amor sacrificial. Um amor que o próprio Jesus ensinou. E ele foi aprender isso depois que Jesus mostra esse amor sacrificial, se dando em sacrifício por mim, por você e pelo próprio Pedro. E quando ele chora amargamente, eu vejo um choro de arrependimento mesmo, genuíno. É um choro que nós precisamos ter. Eu sempre penso aqui, está a minha pastora, Suelen, nossa pastora, né? Eu sempre penso nela, que a vida dela parece um conto de, né? Uma historinha assim, uma bonequinha, uma pessoa assim tão, tão amável, né? Uma história linda, por conta também, quero aqui louvar a Deus pela vida dos pais dela, que deram uma educação com princípios bíblicos, mas ela no testemunho, ela mesma diz, né, que ela também teve que, em algum momento, ter esse choro de arrependimento pela religiosidade, né, por achar que amava de uma forma. Desculpa, pastora, aqui pedi licença para usar o testemunho dela. E eu vejo que isso precisa acontecer conosco. Sabe, esses dias eu falava para algumas discípulas que eu achava assim, que nunca teria um testemunho. Eu ouvia as pessoas contando testemunhos tão fortes. E eu admirava e parecia assim que saía a cobertura do quarto da pessoa e acontecia aquele movimento espiritual. E eu me sentia tão frustrada porque eu não percebia. Eu estava tão cega, achando que tudo que eu fazia, eu cumpria aquela cartela e as coisas não aconteciam. Mas era uma cegueira que existia em mim e Deus sabia que eu o amava e não era da maneira ideal e não era da maneira perfeita. Só que quando eu admiti que eu era imperfeita, que o meu amor ainda não era um amor até o fim, ainda não era um amor independente, incondicional, que eu dependia dele, inclusive para amá-lo. Eu dependia dele. Aí o Senhor abriu os meus olhos. E o Senhor foi me lembrando de coisas que aconteceram quando eu ainda era uma bebê. Quando o Senhor me trouxe a vida. E assim o Senhor foi me trazendo várias lembranças. E como foi maravilhoso. E eu tive que pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu não estava mais vendo. Eu achava que amava o Senhor, mas eu estava vivendo uma frustração. Eu estava vivendo a religiosidade. E o Senhor foi me mostrando, e esse amor foi aumentando. E não só pelo que Ele fez, mas pela sua amizade, pelo seu próprio amor. Após Pedro se arrepender, e após ele ter essa restauração na vida dele, depois nós vamos acompanhar a história, a gente vai entender que ele tem, sim, ele alcança o amor sacrificial. Ele chega naquele momento em que ele é crucificado como o próprio Senhor. Mas ele não aceita ser da mesma maneira, né? Ele falou, então me coloca de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como mestre. Ele nos pergunta hoje, como está o nosso amor? É como nós temos... Eu entendo assim que o amor de Pedro estava muito focado nele. Eu vou, Senhor. Eu consigo. Eu estarei contigo. Eu vou caminhar sobre as águas. Mas o nosso amor precisa estar focado no objeto do nosso amor, que é Jesus. É pelo Senhor, é contigo, é com o Senhor que eu vou.
Com todas essas características, meus irmãos, o Senhor lapidando, aperfeiçoando, trabalhando no caráter, na vida, no entendimento, nas ações, nas reações, o Senhor transforma esse homem numa grande liderança. Uma grande liderança. Primeiro, ele precisa responder, você me ama? Você precisa se fazer essa pergunta. O suficiente para mudar a tua história? Você consegue caminhar nessa direção? Você consegue compreender que é necessário realmente a gente ter esse entendimento? Na nossa natureza temos muita dificuldade. O Senhor é perfeito? Nós não. Mas uma vez que Pedro se posiciona, reconhece que ama sim e que está disposto a avançar, a crescer, o Senhor usa esse homem, usa esse homem poderosamente, o mesmo que negou, o mesmo que repreendeu, o mesmo que não quis ter os seus pés lavados pelo Senhor e depois já queria ser todo lavado por Ele, o mesmo que cometeu erros que nós aprendemos com Ele. Ele, a partir do momento que começou a manifestar sua obediência, ousadia, humildade, arrependimento, o amor a Jesus, ele levanta como uma grande liderança. Meus queridos, assim como nós, os mesmos defeitos, as mesmas falhas, as mesmas fraquezas, dificuldades de compreensão e uma reação, muitas vezes errada, diante de uma situação, foi esse homem que o Senhor usou para que muitos se convertessem, para que a palavra do Senhor chegasse até nós. E esse é o desafio. A única coisa que é necessária é que a gente realmente se torne totalmente dependente, totalmente apaixonado e que manifeste isso, para que o Senhor possa fazer em nossa vida o que nós percebemos aqui com essa grande e poderosa testemunha. Essa grande e poderosa testemunha. Olha só aquele momento em Mateus 16, quando Jesus e Pedro naquela conversa diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre esta Jesus, sobre esta pedra. Eu vi uma ministração do pastor Hernandes essa semana e ele falava, explicava a respeito disso. Se eu tenho a Bíblia aqui comigo, esta Bíblia, se ela está mais distante, essa. Então, a maneira que o Senhor falando com Pedro, falando sobre esta pedra, Jesus, edificarei através da sua vida. Essa é a palavra, através de nós, meus irmãos. Olha que honra, olha que oportunidade. Esse comissionamento, você pode sim ser uma grande liderança e compartilhar a palavra do Evangelho, assim como Deus tem feito e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Nós vemos Pedro, antes e depois desse arrependimento. Eu falei para o Pio ontem, são dois Pedros É um Pedro antes e depois da praia, depois da ressurreição, depois que caiu a ficha, depois do entendimento. E algumas características que antes contribuíam de forma negativa, agora contribuem de forma positiva, como essa grande liderança que se levantou. Isso não está no script, mas quando eu penso em Pedro, eu penso também no Psit, no pastor Psit. Essa pessoa intensa. E assim com desejo de acertar, e às vezes tentando acertar, muitas vezes na caminhada, durante a conversão, acaba errando. Pedro já estava com Jesus quando ele errou, ele já caminhava. Então, às vezes você pode ficar decepcionado, eu errei, eu caí, eu sou assim. Deus tem algo novo para você, nós podemos vencer em Cristo Jesus. Pedro, ele está naquela arquibancada, irmãos. Semana passada, se você ouviu a ministração, você vai entender do que estamos falando. Se você não ouviu, por favor, ouçam a primeira ministração da série, que fala sobre essa corrida. Nós estamos correndo e existem espectadores, existem pessoas nos incentivando, existem pessoas também nos reprovando. Mas eu quero dizer que Pedro está nesse lugar e ele diz: eu sei como é errar querendo acertar. Pedro é a pessoa que nos diz: eu também sei acertar depois que eu errei. Não importa se nós caímos. Não importa se enquanto nós estamos caminhando com Jesus, em algum momento nós falharmos. Não importa se nos arrependermos e continuar caminhando. O que nós não podemos fazer, queridos, é permanecer no erro. O que nós não podemos fazer é olhar para a nossa limitação. Nós temos que olhar para o nosso Deus, que é todo poderoso. É aquele que operou no passado e continua sendo o mesmo. O que mudou? O que mudou? A nossa fé? O que mudou em nós? Porque Deus continua sendo o mesmo. E Ele nos chama, assim como Ele fez com Pedro. Pedro confirma essa palavra lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Amém? Você é pedra viva na edificação de uma casa, de um reino espiritual, para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A pedra angular onde a igreja se coloca é Jesus. Mas você é parte dessa construção. Você é a pedra viva dessa construção espiritual. Se você não estiver no lugar que você precisa estar como pedra, pedra viva da construção do reino, você não tem serventia e eu não tenho serventia. Nós precisamos encontrar, existe um lugar para nós. E eu quero convidar você, se coloque de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e deixasse Deus falar ao seu coração. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você, durante essa corrida, durante essa maratona. Você tem ouvido tantas vozes, e eu digo para você nessa manhã: ouça a voz do Pai, ouça a voz de Deus, a mesma voz que falou para Pedro: apascenta as minhas ovelhas. Você que se julgava tão capaz, percebeu finalmente que você só precisa de mim. Você só precisa da pedra angular. Para que então você faça parte dessa construção da casa espiritual. Para que você, cada um de nós, sejamos pedras vivas para a edificação da casa do Pai. Aleluia.
Meus queridos, o convite agora é que você feche os teus olhos, abra o teu coração.
Sim, Senhor.
Aonde você estiver. O Espírito Santo, o mesmo que encheu o coração, a existência toda de Pedro. Ele está aí do seu lado, esperando o seu convite para entrar e transformar. Essa transformação, nós precisamos lutar para que a gente não impeça que ela ocorra. Essa transformação, ela é própria quando o Espírito Santo vem e transforma aquele homem que negou a Cristo numa poderosa liderança, porque a transformação foi acontecendo e ela vai seguir acontecendo, e em minha vida também, em sua vida também, precisa ser desejada. Mas essa transformação, ela vai ser operada pelo Espírito Santo no momento em que você abrir verdadeiramente a sua vida para que Ele faça tudo que é necessário. Senhor Deus da minha vida, obrigado. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pelas testemunhas. Obrigado, Senhor Deus, para me mostrar que muitas vezes eu preciso ser mais humilde. Preciso me arrepender. Preciso me posicionar. Obrigado, Senhor. Mas nesse momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas falhas, e pedimos: opera em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus,
aleluia.
Tem a ver com Ele. Jesus, Espírito Santo, convence, traz discernimento, traz discernimento, traz a compreensão a partir do teu ponto de vista, Senhor Deus. Faz em nós, em nome de Jesus Cristo, que nós não impeçamos o teu agir. Nós clamamos pelo teu agir em nossa vida, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Pai. Toca sobre as casas, sobre as famílias.
Sim, Deus.
Clamamos, Senhor Deus, por uma transformação a cada dia, e que possamos verdadeiramente aprender com tudo isso que aconteceu. E nós aprendemos, Senhor Deus, não foi em vão. Transforma a nossa vida, e que nós possamos também, Pai, ser agentes de transformação na vida daqueles, Senhor Deus, que estão perto de nós. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo.
Eu comecei a dizer que Pedro me lembra Opsite, não é Opsite que me lembra Pedro. Quando eu estou lendo a respeito de Pedro, eu penso muito no Opsite. E eu estava lendo esse texto que dizia justamente isso, que o Senhor, lá em Provérbios 4:18, o Senhor conhece que o caminho do justo vai brilhando aos poucos, mais e mais, até ser dia perfeito. É uma construção. Hoje muitos admiram, eu admiro ele, quero honrar aqui a vida do meu esposo, mas ele não foi sempre assim. Ele continuou, e foi dia após dia, dia após dia. E eu tenho certeza que esse amor que hoje ele tem, que nós admiramos tanto, esse amor foi construído, ele foi buscado em Deus. E é isso que o Senhor deseja de nós, que sejamos humildes e reconheçamos que sem Ele nós não temos força, não temos autoridade e não podemos fazer nada. Nós precisamos cultivar esse amor em Cristo. Aleluia.
Amém.